Senhoras e senhores deputados, estamos em condições? Podemos começar? Então, vamos começar. Agradeço a disponibilidade da presença. É muito rápido, como quem foi transferido da anterior legislatura sabe, estas reuniões é suposto decorrerem com a máxima informalidade, é só para acordarmos questões procedimentais. E a primeira das quais, que tem a ver com a audição amanhã do Sr. Ministro do Estado das Finanças, prende-se com a necessidade de consensualizarmos uma grelha, na exata medida em que a anterior não nos é útil, na exata medida em que o DURP passou a grupo parlamentar, o Chega tinha 13, tem 50, pronto. Portanto, a grelha que nós vamos aprovar é só para a audição de amanhã, portanto, não tem nada a ver com audições subsequentes, na exata medida que, entretanto, há um grupo de trabalho que levará à conferência de líderes e estabilizará, e, portanto, as subsequentes serão as que vierem a ser aprovadas nesses termos. Mas, portanto, o Sr. Deputado Carneiro, que faz parte desse grupo de trabalho, fez o favor de me dar o rascunho, e, independentemente de ser aprovado tal como está, como esta audição é ad hoc, em termos de grelha, friso, eu partilhava convosco, não havendo objeções, ficávamos com isto, que é a sugestão que está neste momento em cima da mesa, portanto, tudo indica que será a que virá a ser aprovada, mas como temos que fechar uma grelha, e temos transmitido também ao Sr. Ministro qual é a grelha, portanto, e depois, obviamente, os serviços passam e mandam... Paula, Sra. Deputada Paula Santos. Mas já têm conhecimento desta? Sim. Ah, ok, então. Ok. E, portanto, o PS e o PSD terão 9 minutos, aliás, era o que tinham na anterior legislatura, portanto, não muda. O Chega tem 8 minutos. O AIL tem 7 minutos. O BE tem 6 minutos, o PCP tem 5 minutos, o LIVRE tem 5 minutos, o CDS-PP tem 3 minutos e o PAN tem 2 minutos. E, claro, o Governo tem sempre o mesmo tempo das audições. Portanto, esta é a proposta. Na prática, aumenta, porque antes esta ronda, portanto, a segunda ronda é a inscrição individual, essa não tem dúvidas. Esta primeira ronda, antes era 109 minutos e agora será de 123, o que quer dizer que se acomodou na prática. A segunda ronda é individual, 2 minutos. Pronto, essa não precisamos fixar, essa está, não temos dúvida. A primeira é como tem que ser fechada. Sr. Deputado Paulo Santos, faça favor.
Sr. Presidente, não é para fazer a discussão que iremos ter no grupo de trabalho daqui a um pouco, mas tendo em conta que o Sr. Presidente está a propor a proposta adiantada pelos serviços, queria então fazer a seguinte sugestão, que é que o tempo do PCP, e neste caso do LIVRE, porque tem o mesmo número de deputados, que iguala o tempo do Bloco de Esquerda. Eu, se bem me recordo, na anterior legislatura, a diferença entre o Bloco e o PCP também era um deputado e o tempo era o mesmo. E, portanto, por isso é que faço esta proposta.
Portanto, propõe que o PCP e o LIVRE tenham o mesmo tempo do Bloco, ou seja, passado 5 para 6, um minuto a mais para cada um. Senhores deputados, certo, eu queria só dizer o seguinte. É evidente, é isto. Eu reitero que a grelha é para amanhã e não é para mais nada, porque a outra é que vier a ser fixada, será. E, portanto, também não queria, não é por um minuto, vamos andar aqui, temos é que ter um critério. O senhor deputado Carneiro, faça.
Sim, o que eu sugeria, antes de mais, bom dia a todos, o que eu sugeria era que pudéssemos aprovar a dos serviços, porque, para todos os efeitos, ainda temos a segunda ronda, não é? E nós tivemos a experiência no grupo de trabalho, quando começamos a aumentar, em alguns casos, a determinada altura, aquilo era skyrocket, não é? Portanto, não parava para nenhum, portanto, já estavam todos a subir e tornava-se incontrolável. por um minuto, tendo em conta que existe uma outra ronda, não será que poderíamos estabilizar aquela proposta e é só para esta reunião?
Então pronto, o 25 está fechado, portanto nós transmitiremos isto e reitero. Portanto, o PS, PSD 9 minutos, Chega 8 minutos, IL 7 minutos, Bloco 6 minutos, PCP 5 minutos, Livre 5 minutos, CDS-PP 3 minutos e PAN 2 minutos. Está um total de 123 minutos já com a resposta. Portanto, 2 horas praticamente certas e a segunda ronda são os 2 minutos. Portanto, tínhamos que fechar esta. Será o serviço apontaram, depois ficam com isto. É? Sim, nos termos do número 5 do 104. Sim, ok, obrigado.
A Conferência de Presidentes é que não foi fechada. Esta é aquela que tinha ido à Conferência de Presidentes e não tinha sido fechada. Por isso é que eu não estava a perceber. Esta é aquela.
É para amanhã. Esta é, esta é a para amanhã. Desculpa, só para. Está aqui uma dúvida aqui de serviços. Mostre-me lá então se é que tem 7, 6, PCP 5.
Esta é a versão inicial da CPCP.
Aparentemente é a versão inicial. É a versão inicial. É a versão que já tinha ido à Conferência de Presidentes. Essa, portanto. É, ok, tudo bem. A outra é que vai ter. De requerimento. Ok, tudo bem. Pronto, está fechado a questão da grelha da audição do Sr. Ministro. Agora, temos o seguinte. Desculpa? E o governo tem. Sim, mas isso também. Aí não, também não mudou regimentalmente. Era só mesmo a questão de acomodar os novos grupos parlamentares. Tínhamos que ter uma grelha para amanhã. Tenho aqui várias questões. Seguinte, nós temos a relação à COF, temos agora a AP, e temos já e vamos ter várias solicitações de entidades representativas das carreiras gerais. E na anterior legislatura, o senhor então vice-presidente Luís Carneiro tinha o pelouro das audiências e, portanto, ia recebendo e ia chamando, convidando os grupos parlamentares a participar. Pronto. Podemos ter esse modelo replicado nesta legislatura ou, especificamente para a administração pública, criar um grupo de trabalho, deputado por cada grupo parlamentar, porque o que me é transmitido é que a especificidade da matéria afeta na divisão interna, pelo menos dos grupos maiores, como é óbvio. Recomendaria que seria sempre o mesmo grupo de trabalho e depois organizar-se-iam. Queria saber qual era a vossa opinião. Se criamos um grupo de trabalho para audiências ou se o Sr. Vice-Presidente teria essa incumbência e iria ter uma agenda relativamente sobrecarregada, ou não, quer dizer, entretanto o pessoal pode desistir, mas não acredito. Acho que à medida que nos aproximarmos do orçamento vai ser muitas solicitações. Senhor ex-vice-presidente, qual é a sugestão, uma vez que teve com isso às costas?
Eu parece-me que faz sentido criar esse grupo, não é?
Senhor deputado Carlos Pereira, penso
que
é deputado.
Nós também achamos que é mais adequado, neste caso, tendo em conta também a dimensão do trabalho, acho eu, potencial pelo menos, que haja um grupo de trabalho.
Deputado Paulo Santos.
Sr. Presidente, gostaria de dizer o seguinte, e queria colocar aqui vários aspectos sobre esta questão, grupos de trabalho, administração pública, várias matérias aqui que se colocam, aproveitando que foi introduzido o tema. Nós compreendemos que haja determinadas audiências que possam ser feitas com esta metodologia de organização, num grupo de trabalho específico, muito embora admitimos que haja também circunstâncias em que faz sentido que essas audiências sejam na comissão. Esta é uma área que agora passou para esta comissão, já noutros momentos também já fez parte desta comissão e, portanto, admitimos que haja determinadas audiências que possam fazer sentido em comissão. Creio que isso deveria ficar em aberto, essa possibilidade, podendo ser objeto de avaliação até aqui na mesa e coordenadores, aquelas que poderiam fazer sentido. A segunda questão é, não nos parece adequado que, sabendo que as questões da administração pública são de facto muito específicas, mas na nossa opinião consideramos que elas devem ser tratadas em sede da comissão ou no plenário da comissão, vá, por assim dizer, e evitar a multiplicação de grupos de trabalho, A terceira questão que queria colocar é, há sempre questões que são difíceis em termos das competências, se a competência é esta comissão ou se a competência são de outras comissões. Vou dar um exemplo muito concreto. E na anterior legislatura confrontámos-nos com esse problema, não nesta comissão, mas na comissão onde estavam as matérias da administração pública. Um exemplo concreto. Questões que digam respeito aos enfermeiros. É matéria desta comissão ou é matéria da Comissão de Saúde? Nós consideramos que é a Comissão de Saúde, não é? Ou seja, grupos específicos.
A questão já está resolvida na última reunião da Conferência de Presidentes. Carreiras foi? Especiais é com as comissões setoriais.
Portanto,
vamos devolver. Exato.
Okay. Esse
em concreto vai ser devolvido.
Que colocar, então se está resolvido, porque creio que aqui nós tratamos as questões genéricas, vá, da administração pública, questões de carreiras específicas devem ser as respectivas comissões setoriais a tratar. Mas está ultrapassado.
Pronto, então criamos um grupo de trabalho que será presidido pelo grupo parlamentar do PSD, que é o primeiro grupo de trabalho, portanto, depois e cada grupo parlamentar indicará o seu representante. Só uma dúvida. A minha ideia prendia-se com a especificidade, não é especificidade em termos de carga relativamente ao passado. Esse grupo de trabalho de audiências ficava com audiências da administração pública ou com as audiências todas?
Sim.
Eu sugeria que pudéssemos reavaliar daqui a uns tempos. Ou seja, a minha sugestão, manter tudo, porque depois pode dar-se o caso de haver algumas que são específicas do orçamento, outras que não têm nada a ver com o orçamento, e a determinada altura acontece tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Portanto, eu acho que devíamos ir a sugestão avaliando.
É uma sugestão avisada.
A minha sugestão é que se mantivesse, por enquanto, só a administração pública. Só.
E então as outras, o senhor vice-presidente iria... iria convidar os grupos parlamentares quando... Eu despachar-lhe-ei os pedidos. É evidente que outra audição em plenário, isso é óbvio, os grupos parlamentares podem solicitar, não há outra razão subjacente a esta minha proposta que não as dificuldades de agendamento no plenário, porque aliás já vamos às audições que já temos aprovadas e, portanto, as pessoas querem ser legitimamente ouvidas num tempo razoavelmente curto e isso não vai ser possível se não houver um grupo de trabalho que é muito mais maleável. Então, os grupos parlamentares depois indicarão um elemento para esse grupo de trabalho e depois... Sr. Deputado Rui Afonso,
só. Sr. Presidente, só para esclarecer, então vai ser criado um grupo de trabalho...
Para audiências.
Para audiências. E esse grupo de trabalho é só para audiências da administração pública?
Não, portanto, seriam todas...
A ideia é que seja para todas.
Sim, reavaliar-se-á em função da capacidade de gestão. Não,
é como, pois,
não,
portanto, eu percebi que seria só para a administração.
Não, ficaria
pública,
para tudo,
não,
então.
Serão para todas as audiências, certo?
Certo.
Pronto.
E as outras?
Apresenta a nossa parte, nós entendemos que o grupo de trabalho é para todas as audiências.
Esta sugestão da reavaliação é precisamente para, enquanto for gerível, não há problema algum, quer dizer.
A reavaliação, mas se eu digo que é esta da administração pública e as outras vão para como estava antes, reavalia-se, não é só houver mais, digamos assim.
Sr. Presidente, eu tinha ficado com a ideia que o grupo de trabalho era exclusivamente para a administração pública, confesso. Por isso este,
foi a minha sugestão inicial.
Pois, por isso, pronto. Esta extensão, nós estamos de acordo, agora há que perguntar ao responsável por este grupo de trabalho se tem condições para, antes de tomarmos uma decisão, não é?
Tudo que tem a ver com impostos antes da matéria do orçamento, vem toda a gente aqui solicitar e de baixas divas, etc, etc, etc.
Presidente, então, só para recapitular, portanto, nós, segundo eu percebi o Sr. Deputado Carlos Pereira, portanto, teríamos a metodologia habitual para aquilo que é genérico e o Sr. Vice-Presidente é que ficaria responsável por isso, e temos um grupo de trabalho que tenha um outro presidente e tenha outros membros diferentes. É isso? Só para a administração pública? Não temos nada a opor.
Presidente, da minha parte, entendo que devia ser para todas as audiências. Eu acho que não faz sentido haver esta separação, até porque se calhar há situações em que se vão confundir umas com as outras. Não entendo qual é a necessidade de haver uma separação só para a administração pública, sinceramente.
Pronto, então eu retiro a proposta. Quero, é para agilizar, não é para complicar. O Sr. Vice-Presidente Pedro Coelho teria a amabilidade de ir gerindo as audiências e depois, em função da carga que tiver, vai sugerir ou não que se crie um grupo de trabalho. Faz as audiências todas. Não. Vai, começa a ouvir todas. Pronto, não vai, vai ter algum trabalho, mas pronto. Ok. Ok, pronto. Portanto, não há grupo de trabalho, faz como sempre se fez, o vice-presidente convidará os grupos parlamentares para as audiências e depois, em função disso, decidirão. Senhores e deputados, é o seguinte, esta é que é a parte mais relevante. Temos aqui uma questão... Posso? Temos só que resolver aqui umas questões. A audição do senhor Governador do Banco de Portugal no requerimento do Chega foi deferida. O Sr. Governador do Banco de Portugal já nos respondeu e diz que não consegue ter disponibilidade, está na prática, a maior parte das vezes, até fora do país, mas indica-nos duas datas já, que está 18 de junho ou 19 de junho, que é uma terça e uma quarta, mas sugere o seguinte, põe à consideração, ele tem que vir cá, aliás, acho que tinha sido alguém que tinha já alvitrado isso na reunião, a apresentação das contas anuais do Banco de Portugal deve ser seguida por audição na COFAP, nos termos da Lei Orgânica do Banco de Portugal, e, portanto, ele sugere que viria apresentar as contas, porque tem que vir fazer a apresentação das contas, e que pudesse, nessa data, a crescer uma grelha para o requerimento do agrupamento do Chega, não havendo objeções, responderemos que sim, e então entre uma terça de tarde e uma quarta de manhã, o que é que os senhores preferem? Ele já indica, portanto, uma terça de manhã ou quarta, é dia 18 ou 19 de junho, é logo a seguir às... Sim, é... Pronto, então vamos... 19 de manhã. Pronto. É uma quarta-feira de manhã, portanto será 19 de manhã. Muito obrigado. Amanhã está feito. 19 será de manhã. Pronto. Sim, quando ele vier, vem apresentar as contas e incluir-se-á uma ronda para o... Aliás, em rigor nem era necessário, porque a pergunta é o prejuízo operacional do Banco de Portugal, portanto faz parte mesmo das contas. Não, certo, ok, mas foi aprovado, será feito e o Sr. Deputado Rui Afonso iniciará essa ronda, mas tem a matéria mesmo. Agora é o seguinte, também aprovámos ontem a audição do Ministro das Finanças, que pode vir a Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, e a audição da AT. Fiquei com a ideia, mas não está aqui a Senhora Deputada Mariana Mortágua, mas nós temos poderes para o fixar, que foi sugerido que a AT viesse depois da tutela, o que acho assim uma coisa estranha, mas também temos que fechar isso.
Foi sugerido, mas eu, a determinada altura, nós não tínhamos grandes objeções, enfim, achamos que faria mais sentido o Ministro das Finanças depois, não é? Mas eu julgo, pela expressão, se eu posso dizer assim, corporal da senhora deputada Mariana Mortágua, na altura também não se importava que fosse... Não sei se aperceberam ou não, mas que eventualmente... Não, porque fez assim, não é? Fez assim, pronto. Não. A sensação que eu fiquei foi que a senhora deputada depois também fez assim, não é? Pronto, por isso é que eu disse que é a expressão corporal, porque não sei como é que posso descrever esta reação, não é? Como? Pode ter sido, é verdade, posso ter percebido mal. Mas eu acho que faria sentido ser a diretora primeiro. Aliás, porque se houver responsabilidade política, exigências ao poder político, é preciso perceber, não é?
Pronto, é a regra normal. Por isso é que achei estranho, porque a regra é essa. Portanto, a ordem virá a T e depois virá. Agora, duas questões. Eu vou tentar, relativamente só voltar às audiências. Como sabem, na última semana de maio e na primeira. Estas são as audições. Na última semana de maio e na primeira semana de junho, portanto até dia 7 de junho e desde 28 de maio, não há plenários. Portanto, só haverá comissões. Podemos fazer as audições nestes dias. Alguém me questionou só uma questão. Há feriado no dia 30, quinta-feira, e dia 31 é sexta. Sugeriram que não houvesse, portanto... Interpreto o sentimento e, portanto, não, este dia também não haverá. Certo. Última questão. Propostas de alteração do IRS. Ontem não fechámos. É o seguinte. Que datas é que vamos indicar para as propostas de alteração? Porque é suposto ser fechado. Havia uma diferença, era 15 dias e era para a semana. Pronto.
Da nossa parte também concordamos com a data 31 de maio.
Está mais ou menos fechado. Portanto, nós temos dois processos em curso. Temos as propostas que já foram aprovadas na Generalidade e que baixaram à especialidade, e temos a proposta de lei do Governo. A proposta de lei do Governo foi pedido que baixasse em votação à Comissão por um prazo de 15 dias. Esses 15 dias eu acho que já devem ter se esgotado. E, portanto, a nossa relação relativamente a isto é esta. Se houver possibilidade de atingirmos um consenso, nós faremos um esforço. Se percebemos que esse consenso não é viável, nós então queremos que a proposta de substituição, eventualmente, do texto da PPL seja votada antes desses prazos. Senão não vale a pena estar a adiar. É apenas por isso. E, portanto, eu acho que nós devíamos tentar perceber exatamente a que ponto é que conseguimos chegar relativamente a essas negociações que estão em curso, não é? Eu acho que era importante. Portanto, o que é que eu sugeria? Não sei, podermos circular por e-mail com a Comissão se concordamos ou não num prazo mais definitivo, na sexta ou na segunda-feira, e em função disso, não sei.
Bom, Sr. Deputado, vamos ver o seguinte. Nós temos...
Ou haver uma reunião, desculpe, Sr. Presidente, ou haver uma reunião, por exemplo, extraordinária na próxima semana, temos a reunião ordinária, e haver, por exemplo, uma na quinta-feira, para eventualmente tomar decisões mais definitivas relativamente a isso. Nós achamos que este processo deve ser encerrado o mais depressa possível, como tive a oportunidade de dizer, porque já leva demasiado tempo e, portanto, ainda hoje fizemos circular por todos os partidos uma proposta que tenta ir ao encontro daquilo que foi a sugestão do Partido Socialista e de outros partidos, que eu reconheço que os partidos precisam de tempo também para analisar, mas vamos lá ver, portanto, até quarta-feira da próxima semana, eu acho que há condições, também não é muito complexo, de perceber exatamente qual é o ponto em que estamos, não é? E, portanto, achamos que não deveria ser fechado esse calendário com essa rigidez, porque aquilo que vai acontecer é que, não havendo plenários nas duas últimas semanas antes das eleições, isso vai ser empurrado para depois das eleições. Nós achamos que isso deve ser resolvido, não é dependendo das eleições, não queremos que as eleições sejam uma condicionante, mas se há condições para fechar antes, porque é que não devemos fechar?
Certo, só que, senhores deputados, vamos fazer o seguinte. Temos de ter presente que este processo tem duas realidades em simultâneo. Temos diplomas que foram aprovados na Generalidade e que baixaram à Comissão para fazer a especialidade. E os proponentes que fizeram aprovar na Generalidade estão a indicar 31 de maio para fim de propostas de apresentação. 31 de maio para o fim do prazo para a apresentação de propostas de alteração a esses diplomas e, portanto, aos que foram aprovados. Pronto. Há um texto que baixou baixaram sem comissão. Ok. Há três diplomas que desceram sem votação, sendo certo que pelo menos um com um prazo muito curto, os outros têm prazo mais alargado. Aquele que tem o prazo mais curto só haverá especialidade se houver um texto de substituição. Porque o corrigimento diz é que, não havendo, regressa a plenário. O que pode haver é, num texto de substituição, que aliás se pode fundir com a especialidade dos demais, pode, nesse caso, essa componente ser votada nas três fases em plenário. E, portanto, o que eu sugiro, porque senão, se me disserem desde já, isso não vai acontecer, a minha única obrigação é devolver ao plenário a proposta de lei, porque já decorreu os 15 dias, os outros diplomas que me deixaram sem votação na Generalidade ainda estão em prazo e, portanto, continuarão na Comissão, e, portanto, os que baixaram com votação na Generalidade, fixo o prazo, de acordo com os proponentes, de 31 de maio. Os outros ou ficam a beneficiar do mesmo prazo para se alcançar um texto de substituição, ou devolvo ao plenário.
Sr. Presidente, acho que relativamente àquilo que não foi votado, eu acho que até à próxima segunda-feira há condições de conseguirmos perceber se há um consenso ou não e de eventualmente apresentar um texto de substituição comum. É essa a nossa vontade e desejo, o mais alargado possível. Acho que não devemos protelar mais o processo. Nada contra a fixação do final do mês relativamente àquilo que já foi votado e que baixou à especialidade.
Então, será comunicado que o prazo de proposta de alteração será o dia 31 de maio, dos diplomas que foram aprovados na Generalidade, e depois, se entretanto me for comunicado que não há interesse em manter o agregado os textos que baixaram sem votação na Generalidade, eu devolvo-os ao plenário, a menos que seja necessário apresentar um texto de substituição que seja votado, entretanto, na Comissão. Os processos são formalmente separados. Nós unimos-nos no pressuposto, na discussão, haver até a possibilidade de um texto de substituição comum e, portanto, todos os projetos serem retirados em função desse.
Não, mas está ali o senhor professor.
Peço desculpa.
O que nós gostávamos era de perceber a perspectiva dos outros partidos, não é? Relativamente às negociações que estão em curso. Se percebermos que é impossível alcançarmos esse consenso, não temos mais nada a esperar, não é? Portanto, é só isso. Portanto, como a apresentação do texto de substituição também dependerá um bocadinho da nossa iniciativa, estamos aqui um bocado no limbo, não é? Portanto, é isto. Ah, exato.
A decisão está em curso.
Está em curso. Nós não iremos prejudicar as negociações com imposições desta natureza, não é? Mas se a determinada altura nos disserem, não, é impossível com esta proposta chegar a um consenso. Temos que esperar porquê. Não é? É isso.
Bom, senhor deputado, eu já dou a palavra ao senhor deputado Paulo Nunes. o Presidente está literalmente in óbvios relativamente às evoluções dessas negociações, dessa especialidade. O que eu estou a dizer é que, manifestamente, até ao final do prazo da apresentação de proposta de alteração, será possível acordar ou não, porque é em função dessas propostas de alteração que se chegará a um resultado final. Eu chamo a atenção é que, se a ideia é não aproveitar a baixa, o prazo de 15 dias já passou, quer dizer, a mesa está a mantê-lo porque ninguém solicitou que regressasse e, no pressuposto, entretanto, no decurso do prazo para a apresentação de proposta de alteração e até à votação desses diplomas na especialidade, esse texto possa vir a ser integrar esse resultado final. Sr. Deputado Paulo Núcio, faça.
Sr. Presidente, tirou umas palavras da boca, ou seja, o que me parece é que, de facto, não tendo havido nenhuma proposta de nenhum grupo parlamentar no sentido de voltar outra vez a plenário, a ideia, num espírito de negociação que é manifestada desde o início pelos partidos que compõem a Aliança Democrática, é no sentido que a proposta do Governo se mantenha na Comissão, que a negociação se mantenha com todos os partidos e não só com alguns, com todos os partidos, e que seja possível no final do dia ter um texto conjunto assinado por todos para que possa então subir a plenário e os portugueses terem uma redução do IRS que bem merece.
Certíssimo. Pronto. Portanto, será comunicado que o fim do prazo para propostas de alteração, portanto não é preciso voltar a reunir a mesa, comunicará também formalmente aos grupos parlamentares os tempos costumeiros, a apresentação do prazo, o fim do prazo de propostas de alteração aos diplomas que baixaram com a votação na generalidade para a especialidade, 31 de maio. Não faz referência a qualquer outro diploma, sendo certo que nessa pendência e até em rigor até à votação, pode ser apresentado um texto de expressão. Claro que se entretanto alguém requerer, alguém não, quem requereu a baixa sem votação, se entender devolver, a mesa obviamente atuará em conformidade e dará cumprimento a essa solicitação, que, como o Sr. Deputado Paulo Nunes acaba de referir, o pressuposto da mesa é que, não obstante o prazo de 15 dias, era a questão de manter a discussão entre todos e, portanto, a mesa está a tratar nesses termos e por isso é que não devolveu oficiosamente, porque acho que não faria sentido. Pronto, está tudo. Pronto, ficamos a agradecer antecipadamente a comunicação da grelha final. Pronto, tudo bem. Ok, convém.